jamendo.com.
Está no ar. Destaques. Tô sabendo.
Oi, pessoal. Meu nome é Ilana Carneiro. Estamos aqui para mais um quadro. Não falou. Como o João
o
já
Bento,
falou.
Todo mundo entrou.
E aí,
hoje temos a participação especial do Bento e da Carol.
Oi, Bento.
Vai, Bento.
Como... E aí, gente, se apresentem.
Olá, pessoal. Eu sou João Pedro. Eita!
Foi sem querer, querendo.
Brincadeirinha à parte, eu sou James Barros.
Fala, galera. Eu sou o João Pedro de verdade. E a vila amanheceu mais triste essa semana.
Verdade.
Gostei. Vivo Talk. Então, gente, essa semana foi badalada de notícia, né? A gente teve umas notícias bem tristes, bem chocantes aí, mas a gente não vai falar de tudo, mas a gente vai abordar algumas aí.
Isso aí, Lana, verdade, foi bem badalada a semana, né? Muitas notícias tristes, relembrando também de notícias que aconteceram há alguns anos, mas que ainda deixaram cicatrizes, né, e feridas aí em toda a nossa sociedade.
Cadê a Moselle,
né,
para cantar Cicatrizes?
Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer. Corta. E aí?
Vai.
E a gente quer começar, né, com uma que, sem dúvidas, eu acho que foi a que talvez tenha chamado mais atenção, assim, né? Eu, particularmente, eu tomei um susto quando eu vi os vídeos e tal. E até nas próprias gravações a gente vê que as pessoas tiveram também esse susto, né? Foi justamente a explosão que aconteceu lá no Líbano, né, um país ali que é vizinho a Israel e a Síria, e onde 275 toneladas, 2.750 toneladas de nitrato de amônio, né? Hoje, inclusive, pessoal, nós vamos ter um especialista no assunto, tá? Uma pessoa que é formada nessa área, que trabalha justamente, vai explicar um pouco mais pra gente o que é nitrato de amônio, né? Eu, particularmente, não sei o que é. Eu sei que serve para adubar plantas, mas aí nós temos uma pessoa que fabrica isso, que trabalha na área.
Fiquei na dúvida, né, João? Era remédio, se era sobrenome, aí...
Mas eu com a Ilana. Eu também. exatamente. Mas aí, explicando em rápidas palavras o que aconteceu, né? Em 2013, um navio que estava indo da Geórgia, que é um país, para Moçambique, ele teve alguns problemas, o navio, né? Ele era um cargueiro, ele estava carregando justamente essa substância, né? E ele teve alguns problemas quando estava ali se aproximando do Líbano, né? E aí ele teve que atracar, eu acho que assim funciona, mas qualquer coisa o nosso querido Thiago Oliver, ele vai corrigir. Um abraço, inclusive, em saudades do Patim. Tá precisando marcar esse Patim aí, pós pandemia. O James, pessoal, para quem não sabe, inclusive, é especialista nessa área.
Profissional.
Aprendi a frear com o James aí, obrigado. E aí, esse navio, ele teve alguns problemas técnicos, né? E aí ele precisou parar no porto de Beirute, né? E Beirute não é aquela comida que vocês comem, né? Beirute é justamente a capital do Líbano, né? Que foi onde aconteceu a explosão. Tiveram diversas... Nossa, tava um cachorro passando aqui, não sei se vai pegar, mas enfim. O governo do Líbano tentou de diversas formas... Ai, meu Deus, uma campainha.
O que mais pode aparecer? Vai-se embora!
Então, depois do cachorro e da pandemia... Eita, da pandemia não, da campainha... Eu vou explicar um pouco mais o que aconteceu. O governo do Líbano tentou de diversas formas... entrar em contato com o dono do navio, com as pessoas responsáveis pela carga, né, que eles precisavam pagar algumas multas, mas todas as tentativas foram sem sucesso, né? o navio foi realmente abandonado, né? E a carga, ela ficou apreendida no porto de Beirute, né? E aí aconteceu essa semana. Assim, pessoal, antes de falar sobre a explosão em si, é importante trazer rápido contexto da situação do Líbano, né? Já é um país que sofre muito com o governo corrupto, né? Tiveram diversos problemas. As pessoas que tinham dinheiro na poupança recentemente, elas tiveram o dinheiro sumiu da poupança, né, literalmente. Sem falar das dificuldades que as pessoas têm financeiras, com água, o abastecimento lá de água é péssimo. E assim, o ponto de Beirute, que sem dúvidas foi o ponto principal e foi mais afetado, né, por essa tragédia, ele é a principal entrada de mantimentos, de alimentos e diversos outros produtos no país. Porque as vias terrestres, né, seja pela Síria ou por Israel, elas são um pouco complicadas, né, devido a alguns problemas que o Líbano e esses países já tiveram entre si. Né, é uma região bem complicada mesmo.
Ô, João, eu vou trazer só os dados aqui, né, recentemente, sobre essa tragédia. Foram 300 mil, né, desabrigados atualmente, 150 mortes, né, e mais de 5 mil pessoas feridas, algumas pessoas desaparecidas. E uma coisa que está em foco é a questão dos feridos, né? Muitos foram feridos por estilhaços de vidros, né? E feridas faciais, né? É uma coisa aí que agravou bastante nas pessoas. Lógico que além das mortes, né, e dos casos mais graves.
Verdade. Inclusive, né, Ilana, você poderia até falar, tem alguns pesquisadores aqui do Ceará, nosso Ceará, né? Sim. Eu ia fazer o barulho que eles fazem, mas a minha garganta não tá conseguindo.
Qual é o barulho?
Eles... Ah! Não sei como é que é, né?
Eita, meu Deus, não é assim,
não.
Não, é. Ah, é porque eu não sei falar, não tô lembrado. Como é que... Né? Mas aí, como é que é lá o negócio dos pesquisadores, Ilana? Do
então,
Ceará,
tem...
com peixe, como é que tem a ver aí esse negócio?
Então, alguns pesquisadores no Ceará, eles estão se mobilizando, né, para enviar 40 mil centímetros quadrados de pele de tilápia para tratar as vítimas de queimadura no Líbano. Já que é algo que muitas pessoas foram atingidas. E para quem não sabe, isso é uma boa... Não é estratégia, mas é um bom estudo, né, que já está sendo utilizado para vítimas de queimadura, que são peles de tilápia.
Oi, Lana, e se fala que... Quando se fala em vítimas com queimadura, a gente lembra muito... Eu já fui vítima de queimadura duas vezes, uma quando criança e outra mais adolescente. E eu lembro que na minha perna, eu recebi uma queimadura na perna, e o ruim é quando vai grudar as gases, né? E a pele...
Eu sempre fico pensando nisso.
É muito chato o tratamento de queimadura, muito chato mesmo. Mas o interessante é que a pele, ela, da tilápia, né, ela demora mais tempo. Você não precisa estar tirando e colocando, trocando o tempo todo. Parece que ela tem uma durabilidade maior, né? E parece que ela também acelera a cura, né, o tratamento.
Sim, a cicatrização, né?
Isso, isso.
Eu assisti Grey's Anatomy, pra quem é fã de Grey's Anatomy. Eu vi isso pela primeira vez lá. Eu vi pela primeira vez lá. Nessa série.
Sim. Oi, Lana.
Sim.
Eu acho que talvez agora seja até o momento pra gente chamar a nossa especialista, né? Que trabalha na área, né? Ela fabrica, assim, eu não sei se é fabrica ou linda, James, mas aí eu gostaria de chamar ela aqui pra participar.
Boa, James.
Eu vou pedir aqui pro nosso James colocar ela aqui na chamada, né? Ilana Carneiro, nossa química industrial, por favor, entre no. Como é que chama esse local? Eu não sei, mas entre na nossa sala de bate-papo, por favor. Então, Ilana, você que é especialista, o nitrato de amônio, ele é uma substância explosiva?
Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Mentira!
Boa, gostei.
Então, falando sério agora, o nitrato de amônio, ela é uma substância considerada perigosa. Ela, na verdade, ela é controlada, né, pelo exército, inclusive aqui no Brasil também, e pela... Inclusive, algumas substâncias, elas são controladas também pela Polícia Federal. Apesar de eu trabalhar na indústria de fertilizante, a gente não trabalha com esse tipo de fertilizante, que é o nitrato de amônio. A gente trabalha com outros tipos, que têm a mesma fonte de nutriente, né, para as plantas. que as principais é o nitrogênio, fósforo e potássio. Não é só o fósforo de casa, viu? Que risca lá. Ele vai na forma específica para a planta. Mas, enfim, esse nutriente, estou já misturando as coisas do meu trabalho. Essa substância de nitrato de amônio, ele por si só, ele não ia explodir sozinho, na verdade. Seria necessário um gatilho. No caso, alguns pesquisadores estão com a teoria que existia um incêndio e daí, como chegou a uma temperatura elevada, acabou que aconteceu a explosão. Essa substância ela é controlada pelo Exército e outras substâncias também, como pela Polícia Federal também, pelo menos aqui no Brasil. E, além de explosivos, tem substâncias perigosas que também são utilizadas para fabricar drogas. Então, por isso que elas têm que ter todo esse controle rigoroso.
Ilana, você falou uma coisa, né? E até a gente estava comentando antes, né? Que essa substância ela já foi utilizada, né, há algum tempo nos Estados Unidos, como em um ataque terrorista, né? Eu não me lembro agora o nome disso. Um ataque interno, né, que foi realizado por próprios americanos, por americanos, né, enfim.
Sim.
E também o mais recente, que foi justamente foi aqueles ataques lá na Noruega, né, que tiveram
isso,
uma
explosão. Isso, tem até o filme, né?
Isso, tem na Netflix, eu acho que ainda tem, não sei, a Netflix tira, bota, mas tem. É um filme bem legal, né, 15 de julho o filme. Interessante vocês darem uma olhada aí. Mas aí, uma coisa que eu acho interessante é as lições, né, Ilana? Quais são as lições e James que a gente pode tirar aí dessa tragédia, tudo isso? Que a gente
Sim.
Pode...
Então, a gente tava comentando, né, até a gente faz todo um roteiro, né, pra gente estar falando aqui, e acaba surgindo várias ideias. E dentre o que a gente acabou pegando aí de interessante é a solidariedade, né, entre os países, né? Isso desperta algo bom, na verdade. Infelizmente, aconteceu essa tragédia, muitas pessoas sofreram e ainda vão sofrer por causa disso, né, por tantos motivos, mas a solidariedade, a empatia, isso acaba ficando presente, né, numa situação dessa. E talvez a gente, ou alguns países, não ia voltar os olhos para o Líbano, né, mas que por esse motivo acaba voltando os olhos para lá e vendo também até outras questões. Como a gente comentou aqui, o contexto do Líbano não era legal, mas eles já estavam sofrendo por outras questões e agora veio mais um problema, né, para eles, infelizmente. Mas que isso traz também oportunidade das pessoas mostrarem das nações, né? Vamos elevar o nível para algo maior, que são as nações, de fazer algo positivo para aquela nação, né, que também está sofrendo.
Exato, verdade. E eu lembro que alguns países se mobilizaram, né, como a França, entre outros, né? A grande preocupação agora toda é como esse recurso vai chegar lá e vai ser administrado, já que o país tem um histórico de corrupção, né, de coisas que a própria população não confia no governo atual. Então, agora cabe, né, as nações, aquelas que estão doando, também fiscalizar, né, essa questão, como é que vai ser usado esses recursos, esses materiais, para que não chegue na mão dos corruptos e seja mais um agravamento para essa população tão sofrida.
Sim, verdade. E assim, né, a oração é sempre bem-vinda, como diz ali a Gida Cruz. Oração nunca é demais, né? E a gente está ali unido aos nossos irmãos por meio da oração, né? Que se a gente não pode ir lá ou ajudar de alguma forma, a gente ora, né? Primeiramente, a gente ora também por eles.
Isso é verdade.
E agora, pessoal, a segunda notícia do dia, né, foi justamente ali a lembrança que nós tivemos, né, dos 75 anos, né, dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, né, que foram feitos justamente pelas bombas americanas, foram as bombas atômicas, né, a primeira bomba atômica, na verdade, do mundo a atingir seres humanos, né, foi justamente a bomba que foi que atingiu a cidade de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. É importante destacar que Segunda Guerra Mundial, ali dividida em dois eixos principais, né? Tinha ali os aliados com os Estados Unidos, enfim, e tinha ali algumas frentes com a Itália, com a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, né, também ali no, pela parte do Pacífico, enfim. E aí, já no final da Segunda Guerra, porque a Alemanha já tinha se rendido, por exemplo, há alguns meses, inclusive, os Estados Unidos, eles lançaram essas duas bombas que atingiram essas duas cidades, né? Isso foi e é ainda hoje, né, foco de muitos debates se realmente era necessário ou não lançar essas bombas, mas o que nós sabemos é a destruição terrível que foi feita nessas duas cidades, né? Exato. Inclusive, pessoal, a Ilana também, a nossa especialista em química, ela ainda está aqui, ela pode até falar um pouco mais sobre isso, mas diferente das bombas que nós temos aí comumente, né, o efeito que ela causa é diferente, né? Mas só para um dado, antes da Ilana falar, que é nossa especialista, no momento do atentado, do ataque, na verdade, melhor dizendo, que a primeira bomba de Hiroshima, não é a bomba de Hiroshima, né? O nome da bomba é chamada Little Boy, né? O garotinho, por exemplo. E a segunda que atingiu Nagasaki era chamada Fat Man, né? Um homem gordo, em tradução livre, digamos assim. Na hora, elas mataram cerca... A primeira, por exemplo, ela matou mais de 100 mil pessoas, né? Fora, é claro, todos os prejuízos sociais, as pessoas que tiveram sequelas ainda, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Eu acho que aí, Silana, eu acho que você já pode trazer um pouco da tua especialidade. Temos uma especialista, vamos ouvi-la.
Vamos lá.
Oi, pessoal, meu nome é Ilana Carneiro, agora eu vou compartilhar novamente o meu conhecimento com vocês. Mentira! Então, não é importante a gente falar aqui também, né? Que primeiro foi a bomba foi direcionada para Hiroshima, sendo que com a intenção do Japão se render, sendo que daí o Japão não se rendeu. E daí foi quando dia 9 foi enviada a outra a Nagasaki, que nem iria para Nagasaki, né? Ela iria para Kokura, né? Sendo que Kokura estava com muita neblina e fumaça e acabou desviando para Nagasaki. Hiroshima foi alvo porque era uma sede da base militar, né? Sendo que, enfim, o quanto isso traz de prejuízo, né? As bombas, elas eram nucleares, né? A de Hiroshima era de urânio e a de Nagasaki, plutônio. O efeito que uma bomba nuclear traz, assim, tanto o efeito sonoro, na própria saúde e também a longo prazo, que a gente não tem como mensurar isso, né? Como já faz 75 anos, então isso acaba sendo mais contabilizado, né? Mais registrado, sendo que tem N casos que surgiram, N doenças e tal, que a gente não consegue mensurar, porque o desastre realmente é muito grande. E até teve, a gente comentou antes, né, que muitas pessoas até ficaram com preconceito, né, com vítimas desse caos, achando que as pessoas tinham alguma doença devido a essa bomba.
Poderia ser transmitido, né?
Isso.
Isso.
E assim, nunca, não, a dúvida dos Estados Unidos não era se eles iam lançar ou não. A dúvida era como eles iam fazer isso. Então, eles já tinham feito um teste, né? Se eu não me engano, era Trinity o nome da outra. Eles já tinham feito um teste, então eles já iam lançar isso. Sendo que, enfim, infelizmente isso aconteceu, né? Eu lembro até aquela música que canta no final do ano, de Natal.
Qual é?
Vocês lembram? Que no final fica.
Então é Natal.
Sim. Aí eu dá uma vontade de chorar essa música. Acho ela bem triste. Aí no final você relembra, né, as cidades atingidas.
Eu nunca ouvi toda. Hiroshima.
Na, 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 na. É assim.
Isso, verdade. E você falando aí dessas pessoas sobreviventes, e eles são conhecidos como Ibakusha, se não me engano, acho que é a pronúncia assim, né?
Eu acho que é assim também.
Eu acho que é assim, eu não falo japonês, mas deve ser. Inclusive, Jama, você falou uma coisa interessante, né? Até porque no Brasil nós temos uma associação, né, justamente com pessoas que foram vítimas, né? E aí migraram do Japão para cá e que viram, né? E assim, eu estava ouvindo o relato de alguma dessas pessoas aqui no Brasil, né? E eles falam que é muito presente, assim, o que eles viram, né? Embora eles fossem crianças, né? Ainda pré-adolescentes e tal, naquele momento. Mas aí eles lembram, ainda está muito presente toda a questão, as imagens que eles viram, né? Que, assim, são imagens terríveis, pessoal. Se você... talvez não seja nem bom vocês verem as imagens. Sim, porque, assim, são imagens muito fortes, muito pesadas. Imaginem isso. Crianças, né? Vendo aquela cena, né? Então, assim, com certeza são traumas que essas pessoas trazem consigo, né? Até o dia de hoje, né? Sem dúvidas, assim.
Você tem ideia, João? Você falou em trauma, rapidamente. Sim. Tem um testemunho de uma sobrevivente, da Bacuxa, né? Ela disse assim, que quando vê o sol, o pôr do sol, que é a bola de fogo, ela lembra logo desse momento. Porque teve muito incêndio depois da explosão, né? E aí ela odeia ver o pôr do sol. Ela não gosta de ver o sol, porque vai sempre lembrar esse momento. Então são traumas que ficaram pro resto da vida, não tem como, né?
James, você falou essa questão aí dessa senhora, né, que o pôr do sol para ela hoje virou algo feio, que ela não quer lembrar e tal. E aí eu estava pensando, e a gente estava comentando aqui com a Ilana, que era justamente essa questão do que o pecado faz, né? Porque, sem dúvida, essa atitude das bombas, né, foi uma atitude pecaminosa, né? E aí o pôr do sol, que é uma coisa tão bela, tão bonita, uma criação divina, né, acaba sendo distorcido por causa dessas consequências do pecado, né, digamos assim. Então, como o pecado, ele afeta em todas as áreas da nossa vida, inclusive essa daí, né?
Verdade, João. Importante. E uma frase, né, de uma sobrevivente, que ela fala, né, que às 8h14 era um dia de sol, às 8h15 era o inferno. E essas consequências que o João falou, assim, ela traz para a vida inteira da pessoa, né? Seja tanto para ela quanto os familiares também. Acaba que todos sofrem juntos, né?
E na verdade, né? Esses 75 anos dessa tragédia, eu acho que ela tem que realmente sempre... É uma data que tem que ser realmente lembrada. Para ver o tamanho da, né, da maldade, da consequência da queda, né? Porque... lógico que tem outras tragédias também pelo mundo aí, mas essa, ela foi de uma forma tão violenta, tão forte, né, que tem que trazer a memória. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Futuras gerações, tem que ser lembrado.
Exatamente. E, assim, é interessante, né, porque depois desse fato tão triste, né, nós vemos aí diversas nações se mobilizando, fazendo acordos e tal, para que essa produção nuclear, ela fosse realmente de bombas, de armas, não existissem mais, né? E aí nós temos hoje um número limitado de países que produzem, que têm armas nucleares, que ao mesmo tempo está mais controlado do que seria talvez se não tivesse isso, né? Então nós temos algumas lições que aprendemos, né? E nós precisamos continuar aprendendo, né? Em várias outras áreas, de que o ser humano ele falhou, mas que aí tem aprendido com esses erros para não fazer mais. Embora, né, os Estados Unidos oficialmente eles nunca se desculparam ou pediram. Teve um ato, né, que foi Barack Obama, onde ele foi visitar o memorial às vítimas, né, enfim, mas aí nenhum presidente oficialmente tal chegou a pedir desculpas ou perdão seu, né, ou pelos erros no caso dos presidentes anteriores, né?
É isso aí, Bento.
Muito importante.
Mas, de fato, interessante essa observação, viu? Esse pedido de desculpa é importantíssimo. Se houve, né? No caso, você não sabe, né, João? Se teve esse pedido de desculpa da nação americana?
Nunca houve de forma formal. Entendi. Fora, o presidente que mais se aproximou disso foi o Barack Obama, né? Como eu falei, que foi visitar esse memorial, né? Eu acho que sobre isso, não sei se vocês teriam mais algum comentário.
É importante também, porque às vezes a gente fica só com a imagem dos Estados Unidos, mas que o Japão também, né, fez um ataque também, né, aos Estados Unidos. Eu não sei falar o nome. Alguém se arrisca a falar?
Mas tem um filme, pessoal, Pearl Harbor, não sei como é que
Pearl Harbor, isso.
Esse daí, que também foi, enfim, né, também foi um desastre. Mas que isso não anula o que os Estados Unidos fez, o Japão, ou tantos outros, né? A gente sabe que essas guerras acabam não levando a lugar nenhum.
A lugar nenhum. tem uma música, né, do Resgate, e eu acho que é bem interessante uma frase, né? Eles dizem assim, nossa, que paz é essa que se arma para a guerra, né? Justamente a paz que os homens querem é uma paz que infelizmente se resolve da forma errada, né? Infelizmente. Sim. Mesmo. Pessoal, e já caminhando para o nosso final, para metade, na verdade, né, nós temos aí uma notícia que abalou. Eu, particularmente, quando assisti o vídeo, eu fiquei muito emocionado, assim, em ver uma situação... Oi?
Também.
Ah, tá. Ok, também. Eu fiquei muito emocionado com a situação, né, que foi justamente do motoboy Matheus Pires, né, que ele estava indo entregar, né, nós sabemos a importância dos motoboys, durante o período de pandemia, principalmente, né, ele até falou numa entrevista com o Luciano Huck que cerca de 25 entregas ele faz por dia, né, e aí ele dizendo, nossa, são 25 pessoas que deixaram de sair de casa, né, e olha aí a importância, né.
Isso.
E aí, infelizmente, ele foi muito mal recebido, vocês devem ter visto o vídeo, né, uma pessoa onde humilhou ele. Sim. Por causa da profissão, né, e humilhou também por causa da cor, né, tem um momento até que foi uma parte que eu achei também muito triste, assim, que ele fala, que ele toca, assim, na cor dele e diz assim, olha, tá vendo essa cor aqui? Você tem inveja disso, sabe? Porque o agressor era branco, né? Sim. E, nossa, eu fico até
com
dificuldade de falar sobre isso, né? O que aconteceu.
Isso traz muita revolta, né? Tipo, a gente fica triste, fica revoltado e até raiva mesmo, assim, né? Porque... isso ainda existe e existe muito, né? E aí, como a gente estava falando antes, até o James comentou que isso foi o que todo mundo soube, né? Mas tem muitos casos que ninguém vê, que ninguém sabe.
E acontecem todo dia, né?
E acontece, Ilana, todo dia.
E uma coisa que você não falou, que é justamente não só com os motoboys, né?
Eu acho sim, que... sim. Importante também. É porque, assim, às vezes a gente pode criticar o cara, né, que humilhou o Matheus sem H, que humilhou o Matheus com H, que é o motoboy, mas às vezes a gente age assim pelo nosso próprio senso de justiça, né? Seja com o garçom, com a garçonete, com o vendedor, porque até pelo fato de ter nos atendido mal, a gente se acha no direito de fazer o nosso senso de justiça e humilhar a pessoa, e pelo fato da profissão, às vezes a gente não fala no tom que o rapaz lá falou para o motoboy, mas a gente tem pequenas falas que acabam humilhando a outra pessoa mesmo. E às vezes a gente critica tanto, né, esse cara, mas a gente acaba agindo como ele, porque a gente se acha, eu fui humilhado, então eu vou humilhar mais ainda ele, vou colocar ele numa situação inferior para eu me sentir melhor. E isso é o mal da sociedade, né? A gente, esse nosso senso de justiça baseado em fundamento nenhum. Outra coisa também que, em relação a isso, né, que eu estava falando, eu vi algo interessante no livro Senhoria de Cristo, do Verne Poitras. Ele fala assim, que eu tenho os meus padrões, mais ou menos isso, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus achismos, né, o que eu penso, o que eu sigo, mas eu não conheço a Deus verdadeiramente, eu não tenho um relacionamento com Deus. Então, todos os meus princípios é baseado no que eu acho, e não o que Deus acha. Então, muitas vezes eu vou agir conforme aquilo que eu penso que é certo, ou no meu senso de justiça, mas que, na verdade, a Bíblia, ela diz o contrário do que eu estou pensando. Mas se eu não conheço a Deus, como é que eu vou confrontar esses meus pensamentos? Né? E a atitude do motoboy, assim, foi louvável, né? Porque ele não... Sim. Pelo menos a parte que mostra no vídeo, né? Ele não agrediu, ele não foi de igual modo para o rapaz que estava agredindo ele verbalmente, mas que, enfim, ele agiu. Eu acho que se fosse a gente no lugar dele, eu acho que não teria agido daquela forma. Acho que teria revidado mesmo, ter falado e tal. Mas que, como é importante a gente colocar os princípios bíblicos, não os nossos, né? Os princípios bíblicos nas nossas atitudes e no nosso dia a dia.
O testemunho, né, que ele passou ali, né?
Verdade.
E por consequência, essa questão do testemunho dele, você vê que as pessoas vê como exemplo, e é o apoio que ele teve, né, pelas redes sociais, vaquinhas foram criadas para ele. Ele ganhou uma moto nova porque a dele tinha o motor já tinha se embora, não estava funcionando mais. Ele estava com a moto do pai, né, trabalhando naquele dia. Então, se ele mostrou uma atitude correta, ele foi reconhecido pela sociedade, né? Ali diante. Então, isso é muito importante para um testemunho, principalmente nós cristãos, que tem que ter isso, né, no nosso dia a dia.
Sim, e assim, ele foi reconhecido, né? Mas que a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente não vai ser reconhecido, né? Então, a gente não, vem, não vai atrás dessa procura, né? Eu acho que é muito positivo, né? Quando você age pela sua própria natureza, porque você realmente é dessa forma. E foi o que aconteceu. Acho que ele não tinha noção do quanto isso ia repercutir, né? Eu olhei até ontem, ele tinha 509 mil seguidores.
Hoje ele já tem 1 milhão.
Olha isso.
E é incrível.
É incrível mesmo isso, James. A força que a rede social tem, sabe? O apoio que ela tem, mas também que quando ela quer acabar com uma pessoa também, ela é muito maligna também.
É.
Por isso que a gente deve usar ela da melhor forma. E a gente só vai saber disso, nós cristãos, né? A gente parte do princípio, a gente sempre fala isso, eu acredito que quase todo podcast a gente tá falando isso, né? Que todo conhecimento parte de Deus. Então, a gente sabe usar algo, a gente sabe partindo de Deus, do conhecimento que Ele deu e do princípio que tudo é pra glória dele, né?
Perfeito. E, Ilana, até aproveitando para fazer uma indicação literária, né? Tem um livro que eu li de ontem para hoje, li não, né? Ouvi através do... Como é que pronuncia?
The Pilgrim.
Eu peguei a dica da Ilana lá no Bibliomaric, já baixei o meu, já assinei, né? E já estou usufruindo. Li um livro de 229 páginas, ouvindo, né? Em, o quê? 4 horas, sei lá, acho que foi isso.
E
tem um livro muito bom, que é do Tony Hank, que eu acho que é assim que pronuncia, que são 12 maneiras que o celular transformaram nossas vidas, né? Que os celulares transformaram nossas vidas, né? E é bem interessante que ele fala sobre isso, essa questão do uso das redes sociais e tal. Acho bem interessante aí como indicação literária.
Isso.
Eu não sei se teria mais alguma coisa sobre esse tópico, assim. Eu acho que vocês tiveram comentários aí, nossa, certeiros, assim, cirúrgicos, né?
Acho que é isso, nesse caso.
Para finalizar, nós temos aí uma notícia muito triste, né, também, e eu vou até chorar. Chorei.
Pessoal,
sem dúvidas aqui
é nós natural, quanto a luz do dia.
Nós estávamos falando aqui, né, e o tema também que abalou muito foi justamente o Chaves, né, sem dúvida, eu acho que o programa talvez marcou a minha infância, né, marcou do James e da Ilana, que são pessoas Sim. mais velhas que eu, né?
Deixa e assim, cara, de tantos...
que há mais de 30 anos aí marcou diversas vidas, né? E sem dúvidas eu acho que vai continuar marcando. Ele vai deixar de ser exibido, né? Foi cancelada a exibição, né? Para vocês entenderem um pouco mais, né? O Roberto Bolanhos, acho que é assim
Isso.
que pronuncia.
Bolanhos.
Ele que era o criador de Chaves, né? E que era o Chaves, né? Que interpretava e tal, como o. Como era? O Chapolin Colorado e tal. Colorado. Colorado. Ele tinha um contrato com a Televisa, que era a emissora que. Foi a emissora que criou junto com ele, enfim, e tal, que disponibilizava, melhor dizendo, né? E eles tinham um contrato que até agora, o mês de julho, após esse prazo, os direitos teriam que ser transferidos da Televisa para a família, para os herdeiros do Roberto, né? Mas aí, a Televisa não quis, queria transmitir totalmente de graça e tal, e sem dar nenhum direito para a família deles, né? Quem falou isso foi justamente o Seu Barriga, né? Que era o Inhonho também, não sei se vocês sabem, né?
Inclusive, eu só soube disso um dia desse. Eu fiquei chocada, que eu não sabia.
Assim como a dona Florinda
era Pops. Eu também não sabia disso. Foi outro choque.
E a Chiquinha era a própria avó dela, né?
Assim, ah, isso eu sabia.
Isso estava bem na cara, né? Inclusive, eu vi até uma comparação que o Chaves, ele foi a série Dark, né? Fez sucesso aí, tá fazendo. Ela foi inspirada no Chaves justamente por causa disso, né? Eu não sei se
que legal.
Sentido, mas, enfim, né?
Eu não sei opinar.
E aí? Não sei opinar.
Porque eu não assisti Dark.
Não assistiu? Caraca, gente, assiste. É uma série muito boa, certo? Eu preciso até completar com Maria, que a gente tá assistindo junto. Mas aí eu, enfim.
Beijo, Maria.
Tchau, tchau. E aí, uma coisa que é interessante é porque o Chaves, ele foi, sem dúvidas, a maior produção da Televisa, né, durante todo esse tempo. Colocou a Televisa, assim, sem dúvidas, em outro patamar. Ele trouxe, até 2014, são os dados mais recentes que nós temos, cerca de 1,7 bilhão de dólares, né, para a televisão, para a Televisa. Né? E aí, valeu, Bento, isso mesmo. E aí, mesmo assim, a Televisa e a filha do Roberto, né, ela falou bem assim, nossa, é como se não tivesse sido nada, né? Tipo, como se o Roberto não tivesse feito nada por ela, pela emissora.
Eu lembro muito do episódio do Chaves, que ele é expulso da vila. Tão triste.
Ah, é o mais triste, eu choro muito.
Mas enfim, os meus sobrinhos eram viciados em Chaves. A minha mãe ficava revoltadíssima. Como é que o negócio ainda é engraçado, não sei o quê. A minha mãe não acha nenhuma graça. Mas isso, assim, são poucas pessoas que acham isso. Mas a gente sabe que marcou gerações, né? O Chaves. Sim. E por mais da qualidade da imagem, que não é lá essas coisas mais hoje em dia, mas mesmo assim as pessoas continuam assistindo. Já teve várias... Não sei se vocês escutaram, né? A gente que é da igreja, desde pequeno, né? Os estudos que falavam que o Chaves...
Muito louca! Escutem.
Bonita sua roupa, que roupinha muito louca, dela é tudo remendado, não vale nem um centavo.
Só para descontrair, pessoal, pode ir aí, desculpa aí, pode continuar.
Mas era muito legal mesmo, sério, eu assistia todos os dias. Mas a gente já escutou várias coisas ruins, né, do Chaves, que era do diabo. Não sei,
eu adorava
lá.
Aqueles pastores que diziam.
Que diziam dos 10 vezes, né? Que levava na minha igreja.
A música da Xuxa.
Na minha igreja tinha um pastor que levava várias miniaturas. Eu era louca por aquelas miniaturas, inclusive, para exemplificar, para explicar porque tal desenho era isso, aquilo, outro. Mas enfim. Mas isso não anula.
Para outro podcast.
Isso não anula a história que o Chaves deixou, né? Continua deixando. Mas isso era
mim...
só pra... Não, pode falar, Ju.
Aqui, para mim, a experiência de Chaves é: enquanto criança, eu tinha um ponto de vista, adolescente já tinha outro, adulto e agora idoso, outro ponto de vista. Porque sempre é uma mensagem, né, nos seus episódios. Por mais que seja de humor e tudo, mas sempre tem algo que batesse, né? Poxa, de fato, isso acontece na vida. Então, não tem como você não fazer essa referência para você, né? Assistir um episódio. É lógico que isso aí, agora, atualmente, vamos dizer assim, da adolescência para cá, que eu comecei a enxergar melhor a mensagem, né, que os episódios tinham. Mas, enquanto criança, era mais diversão mesmo, aquela questão da alegria que os episódios tinham.
Muito
legal.
E essa questão da desigualdade, né? O bichinho sempre humilhado lá, né? Eu sempre ficava com pena dele, porque ele não tinha casa e tal. Acho que desperta isso na criança também, né? Esse sentimento.
Sim. Verdade.
Verdade, emocionante. Estou aqui emocionado.
E, assim, eu torço para que realmente haja um acordo aí, que possa, né, possa voltar a ser exibido. Porque acho que é importante para todas as gerações aí, adiante.
Verdade. É isso, gente. Essa foi a nossa última notícia para quebrar meio clima, né, de notícias sérias e tristes. Apesar
é triste,
que é triste,
né? Também, de certa
mas não
forma.
É no mesmo nível, não é no mesmo nível das outras. E não traz esse sentimento de revolta como as outras.
Só com
Televisa
mesmo.
Televisa é vilão agora, né?
Verdade. Sim.
Então.
Maria do Bairro.
Eita, gostava dessa novela mexicana, viu?
MC, Maria do Bairro e por aí vai. Luiz Fernandes, é? Qual o nome do galã lá?
Eita, era Carlos Daniel da Usurpadora, não era? Era
Ricardo
Carlos
Daniel.
Daniel.
Carlos Daniel. É minha esposa
era
que...
Era o nome assim, né? Era o nome bem, tipo, Fernando Augusto. Carlos Daniel.
É, nomes compostos aí, bem legais,
era.
Né?
Mas é isso, mas esses assuntos, né, que a gente trouxe, assim, mais uma vez, infelizmente, é mais uma comprovação que 2020 não está de brincadeira, né? E a gente já estava, eu lembro que a gente falava de 2019, né? Que o começo de 2019 foi turbulento, mas 2020 está sendo ele inteiro. E a gente se cuidar, né? Espiritualmente falando, se cuidar psicologicamente falando também, fisicamente falando, olhar para o nosso próximo, enxergar uma oportunidade de ajudar, de ser ajudado também. E eu lembro de a fala do pastor Tess, que disse, ele estava falando de dieta, aí ele disse assim, o objetivo de 2020 é você se manter vivo, dieta só 2021, porque tudo é coisa ruim que está acontecendo. Mas
verdade.
Que a gente foque realmente em Deus, né, em tudo que ele tem planejado, e que a gente não esqueça que Deus já está trabalhando, por mais que a gente não enxergue tantas coisas ruins acontecendo, mas que Deus não perdeu o controle de nada.
É fato mesmo. E assim, o mal existe, a gente vê, né, as notícias, as coisas acontecendo, mas Deus é soberano, né? Deus é todo poderoso. Então, vamos, né? Todo bondoso.
É, Jonas Madureira.
Isso.
Falei da Inteligência Humilhada do Jonas Madureira.
Humilhada. Indicação sua, né, Ilana? Lá, eu vi lá.
Mais uma dica, a gente tem Senhorio de Cristo, do Verne Potras, que também tem no The Pilgrim, tem Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Qual foi aquele livro que tu falou?
Doze maneiras que os celulares transformaram nossa vida, do Tony Hank, que eu acho que é assim que pronuncia.
Sim.
E eu tenho uma indicação. E você que nunca assistiu os episódios de Chaves, se teve a oportunidade, corra.
E assista com o olhar que o James está falando, né? De você enxergar a realidade de outra forma.
É isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado aí por estarem aqui conosco até agora. E, inclusive, eu quero aproveitar esse momento, antes de finalizar, deixar aqui nossa mensagem, né, para todos os pais aí, o nosso querido James também, em especial também o Miqueias, né, que são os pais que estão mais próximos. Inclusive, quero mandar aí pro meu pai, que atrapalhou aqui esse podcast duas vezes, falando alto, né, e é isso aí, né.
E pro meu pai, que não vai escutar o podcast.
Fala o nome. Então, também eu quero agradecer, né, pelo carinho de vocês. Também quero homenagear meu pai, né? Meu pai, acho que posso fazer que ele escute. Segue a gente lá no Insta. Então, pai, um abraço para você. Eu amo muito.
Ah, isso aí, ó.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham ficado até o final. Muito obrigado por toda a companhia até aqui. Beijos e até o próximo. E não esqueça de compartilhar nas redes sociais.
Tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom estar com vocês até aqui. E até a próxima semana, hein? Se cuidem.
É isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez e fica com Deus. Um forte abraço.
Tchau.
Que roupinha muito louca. Já esqueci, ó, mas eu guardei no coração.
Entra sua roupa.